Olá, meu nome é Thiago e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Este podcast é produzido pelo professor Cedric Grebin e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em química da UFRJ, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast. Estamos também nos agregadores de podcasts e em plataformas de streaming, como iTunes, Deezer e Spotify. O episódio de hoje é sobre minerais na água potável. Esperamos que vocês gostem. Sugestões, pedidos de episódios e críticas podem ser feitos mandando um e-mail para a gente em moléculas.podcast@gmail.com. Lembrando, meus amigos, não bebam água enquanto estiverem fazendo prova. Sabem por quê? Todos nós sabemos, a água diminui a concentração.
Alô pessoal, aqui é o professor Cedric, direto do campus da Rural em Seropédica. Gostaria primeiro de só pedir uma desculpa, porque o nosso calendário de episódios não está completamente regular, mas essencialmente é por um motivo bem básico. Nós estamos na semana das provas finais aqui em Seropédica e estamos todos loucos. Os alunos estão loucos porque estão cheios de provas para estudar e eu, professor, estou louco porque eu estou cheio de prova para corrigir. A gente ainda pretende lançar mais 2 episódios antes do fim do semestre, antes de todo mundo entrar em férias, graças a Deus. E aí, depois das férias, a gente retorna com o nosso calendário de episódios. O episódio de hoje, como a gente falou, é sobre os minerais da água potável. Esse episódio também foi uma sugestão dos usuários, né? Olha a linguagem que eu estou usando, dos ouvintes do podcast Moléculas, tá? Gente, dizem que o ato falho é o mais sincero de todos os discursos, mas eu não quis deixar a intenção de nada, por favor, né? Se vocês também têm sugestões de episódios, vocês podem continuar dando essas sugestões para nós no moléculas.podcast@gmail.com, que é o telefone de contato. E-mail de contato. Vocês estão vendo, né? Fim de semestre, a coisa está complicada, mas vamos lá, tá? E vocês também podem dar sugestões de episódios lá nas redes sociais. Tá? Então, gente, um dos pedidos foi para a gente falar de minerais da água potável. E tem circulado uma thread no Twitter falando de uma marca específica de água mineral, falando que ela tem muito mais sódio do que as outras e dizendo que isso está sendo de modo proposital, que é para as pessoas terem mais sede e comprarem mais água. Mas, digamos assim, nós vamos ter que meio que dar uma desmistificada nessa thread para a gente poder entender uma coisa. Porque é o seguinte, água mineral, definição legal, tá? É aquela proveniente de fontes naturais, tá? Ou de fontes artificialmente captadas. Por artificialmente captado, eu estou querendo dizer que se cavou um poço ou se fez uma tubulação para poder retirar a água da fonte. Fonte natural é aquela que naturalmente ela brota do solo, tá? E que essa água, para ser chamada de mineral, ela tem que ter uma composição química e propriedades físico-químicas distantes das águas comuns, tá? Com características que podem conferir ação medicamentosa, embora se venha da legislação, é uma legislação muito antiga, essa definição, né, da ação medicamentosa de uma água mineral não é mais utilizada. Tá? Então, o que acontece? As águas minerais, elas podem apresentar uma certa coloração, podem apresentar cheiro, podem apresentar gosto. Por quê? Porque a água, quando a gente diz a água, ela é transparente, ela é inodora e ela é insípida, ou seja, ela não tem cheiro e não tem aroma, não tem gosto. Só que isso só vale para a água destilada, que essencialmente é H2O, né? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, fazendo ligação covalente. A água mineral, ela tem esse nome porque ela é retirada de fontes naturais, geralmente de fontes naturais onde você tem a água depositada junto com rochas e minerais diferentes, e obviamente esses minerais vão passar para a fonte de água. Então essa água vai ter metais, ânions, cátions, semimetais e outros elementos químicos que estão presentes na região de onde a água é retirada. Tá? Então, por exemplo, nós já tivemos há um tempo atrás no Brasil um problema que uma empresa de bebidas, cujo nome eu não vou mencionar, ela vendeu, estava comercializando uma água que eles diziam que era uma água mineral, mas eles chamavam, inclusive, a água, o nome da marca, se não me engano, era Água Fonte, com I no final. E o PROCON e o CAD obrigaram a empresa a tirar essa água do mercado, porque ela não era mineral, ela era uma água mineralizada, ou seja, eles estavam pegando água direto, água da torneira, água tratada pela companhia de água de esgoto, tá? E estavam adicionando artificialmente os minerais, colocando sódio, potássio, cálcio, para ela ficar mineralizada. Né? E não é que não seja proibido vender água mineralizada. O problema é que você não pode chamar de água mineral. E o CAD também argumentou, e o PROCON, que essa marca fonte dava para as pessoas a falsa impressão de que essa água estava sendo retirada de uma fonte. E não era, ela estava sendo... A fonte, no caso, era a torneira. A mesma torneira que quase todo mundo que tem acesso à água potável no Brasil tem. Tá? Eles só pegavam, faziam uma aditivação dela. Então ela não é uma água mineral, ela é uma água mineralizada. É uma outra questão. Né? As águas minerais, uma coisa que é importante lembrar, tem águas minerais que não são potáveis. Ou seja, elas não são próprias para consumo, por N razões. As principais: contaminação por micro-organismos, ou seja, se o teor de micro-organismos ou a presença de um micro-organismo que seja potencialmente danoso à saúde está lá, essa água ela é considerada imprópria para uso, para consumo. Tá? Se as águas minerais possuem teor de alguns metais pesados, tá? Acima do recomendado, especialmente chumbo e também alguns elementos radioativos, tá? Essas águas não são consideradas próprias para uso. Se o teor de radioatividade dessas águas, porque muitas águas minerais apresentam, mesmo que seja fraca, apresentam radioatividade, então se esse teor for além do esperado, também essa água é considerada imprópria para consumo. Tá? Então é toda água mineral que é boa. Lembrando sempre, a gente pode voltar lá para o primeiro episódio de quimiofobia, né? Aquela história, o que é natural não faz mal. Então vamos tomar petróleo, gente. Vamos lá para o Nordeste, que estão sofrendo um monte lá com aquele vazamento de óleo lá, que as praias estão sendo contaminadas, está causando uma disrupção enorme na indústria da pesca local e na indústria do turismo de várias praias do Nordeste. Vamos tomar petróleo. Petróleo é natural. Também te tira do solo, se é essa a justificativa. Tá? Segundo o Código Brasileiro de Águas Minerais, e nós temos uma crítica a fazer, porque ele é um decreto de 1945, tá? Ele tem sofrido atualizações, mas tem coisas que estão ali que são termos muito antigos, né? A gente pode chamar, então, tá, as águas minerais, podemos classificar elas pela composição química, como, por exemplo, águas minerais oligominerais, ou seja, que vão conter os chamados oligoelementos, que são minerais que estão presentes no nosso organismo em quantidades muito pequenas, como, por exemplo, selênio, manganês, entre outros. Tá? As águas minerais radíferas, que quando contém alguma substância radioativa, na verdade elementos químicos radioativos, que atribuem uma certa radioatividade a essa água. As chamadas águas minerais alcalino-bicarbonetadas, alcalino-terrosas, alcalino-terrosas cálcicas, alcalino-terrosas magnesianas, ou seja, quando elas contêm minerais... águas minerais sulfatadas, quando contém SO... Águas minerais sulforosas, quando contém enxofre. Águas minerais nitratadas, quando contém NO. Cloretadas, quando contém cloreto de sódio. Ferruginosas, quando apresentam ferro. E as águas minerais radioativas, quando contém radônio, especialmente. Que é o principal elemento químico radioativo que a gente vai encontrar nas águas minerais. Então, ou seja, toda água mineral que apresenta alguma radioatividade é porque ela tem radônio, especialmente. Tá? Essas águas minerais a gente pode classificar as radioativas. Podemos subdividir em fracamente radioativas, radioativas e fortemente radioativas. E o critério para separar elas é pela atividade radioativa medida em unidades MASH. E isso é um outro problema da legislação, a legislação muito antiga. Desde os anos 80, a unidade MASH não é mais utilizada. O que se recomenda é que se use a unidade do Sistema Internacional de Unidades, que é o Becquerel. Tá? Então, um MASH, para questões de conversão, é mais ou menos 13,7 becquerels por litro. Tá? Então, o que acontece? Se for de 5 a 10 unidades MASH, ou seja, em torno de 60 a 130 becquerels por litro, é fracamente radioativo. Se for de 10 a 50 unidades MASH, ou seja, de 140 até ali, uns tantos, tantos becquerels por litro, são as chamadas radioativas, e que as que forem acima de 50 unidades MASH, ou seja, em torno aí de mais de 600 becquerels por litro, são consideradas fortemente radioativas. apresentam também. Temos também as águas minerais toriativas, que é as que apresentam tório, que também é um outro elemento químico naturalmente radioativo. E as que apresentam são as chamadas carbogasosas, né? Que apresentam gás carbônico dissolvido, né? Pelo menos aí numa certa quantidade. Tá? Isso aqui a gente chama, né, de água mineral com gás nos supermercados. Tá? E o que acontece? Essas fontes radioativas são, na verdade, em geral, são três elementos químicos, que é o rádio, o radônio e o tório. Tá? Os três existem naturalmente, são encontrados em fontes minerais. O mais, que digamos assim, que o pessoal toma mais cuidado e tenta fazer análise com mais precisão, é especialmente o rádio, por um motivo importantíssimo. E aqui eu vou ler o material direto de uma dissertação de mestrado da Federal do Pernambuco, que eles analisaram águas minerais lá da região do Recife, que é o seguinte, tá? O isótopo 226 do rádio tem um tempo de meia-vida de 1.600 anos. Tá? Já o isótopo 228 é 5,7 anos, o 224 é 3,6 dias e o 223 é 11,4 dias. Tá? Esses isótopos do rádio, eles estão vindo da... Eles não são, digamos assim, entre aspas, naturais, eles são, só que, na verdade, eles estão vindo do decaimento radioativo do urânio-238, do urânio-235 e do tório-232. Então, quando a gente tem rádio, esses isótopos de rádio em amostras minerais, é porque também, provavelmente, tem junto urânio na mesma amostra mineral. Tá? E elas estão decaindo com o tempo, e a gente observa, então, a transmutação desses elementos químicos em outros à medida que eles vão emitindo partículas alfa e beta e vão perdendo prótons e nêutrons. Tá? Outro elemento químico radioativo que também é presente nas águas minerais é o radônio. O radônio, então, ele vai ter um tempo de meia-vida, o radônio-219, de 3,9 segundos, radônio-220 de 55,6 segundos e o radônio-222 de 3,8 dias. Então, a preocupação com o radônio é bem menor do que a preocupação com o rádio. Por quê? Porque o tempo de meia-vida do radônio é muito, muito baixo. Então, entre extração e vazamento, já ocorreu o decaimento para outros elementos químicos que vão apresentar outro padrão de emissão de radioatividade. Tá? Vamos continuar aqui o nosso episódio. Né? E também, então, a pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: quais são os minerais que a gente encontra naturalmente na água potável? Né? A gente pode responder isso de dois jeitos. Primeiro jeito é o seguinte: nós podemos encontrar vários elementos químicos na água mineral. A concentração relativa deles vai depender muito da fonte de onde eles foram tirados. Porque o que acontece? Nós temos em lugares diferentes do solo minerais diferentes, e uma vez que a água vai estar depositada nesses lugares, ela vai pegar uma parte desses minerais, vão acabar passando para a parte aquosa e depois vão ser extraídos, vão ser tirados da terra para fazer água mineral. Então, dependendo do lugar e da fonte de onde se tira essa água mineral, a gente vai ter esses elementos em proporções maiores ou menores. Né? O que a gente pode encontrar na água mineral? Por exemplo, como metais: alumínio, bário, cobre, ferro, lítio, manganês, zinco, crômio, cobalto, chumbo, cádmio, cálcio, sódio, magnésio, potássio, além do rádio e do radônio e também de tório. E como ânions, a gente pode encontrar vários, mas os mais comuns é encontrar o quê? Fluoreto, sulfato, sulfeto e cloreto. Tá? Sendo que, em alguns casos, algumas águas minerais, elas são aditivadas com fluoreto pelo mesmo motivo que a gente aditiva a água potável que vem da companhia de saneamento básico ou de água e esgoto, que é para prevenir a incidência de cáries e de outras doenças de gengiva, especialmente em crianças. Tá? E existe aqui, a gente poderia mergulhar num submundo de teoria de conspiração. Então, quem está preparado, né, e já tiver com seu chapéu de papel alumínio na cabeça, porque existem uma série de teorias de conspiração associadas à aditivação de fluoreto na água mineral, desde que o fluoreto na água mineral é o que tem causado o surgimento de mais pessoas LGBT na sociedade, É besteira, tá, gente? Por favor, né? Entre outras coisas, né? Que o fluoreto na água faz a pessoa produzir hormônios, é por isso que os homens perderam a masculinidade, que é por causa do fluoreto, tá? E aí uma cidade na Austrália, e eu vou botar o link disso no, nas notas do episódio, eles tiraram o fluoreto da água porque eles achavam que estavam gastando muito dinheiro botando fluoreto na água. O que, que aconteceu? Na Austrália, o serviço de saúde é público. É um pouco parecido com o nosso sistema único de saúde aqui. O atendimento odontológico também. Tá? O que aconteceu? A incidência de cárie, especialmente entre crianças, aumentou muito na cidade, ao ponto tal que hoje a cidade está gastando mais com o tratamento dentário das crianças com cárie do que eles gastavam aditivando água com flúor. Então eles voltaram a aditivar água com flúor. Tá? Por quê? Em resumo, gente, por dois motivos. Um, funciona, tem comprovação clínica. Dois, é mais barato do que tratar cárie depois no consultório. Tá? Então, o que acontece? Vai variar o teor de sódio, o teor de potássio, dos outros elementos, dependendo da fonte mineral que você tem. Então, por exemplo, essa thread que está circulando no Twitter, falando de uma água mineral de uma certa marca, que tem aí 113 miligramas por litro de sódio, o que acontece? Essa água mineral, especificamente, vem de uma fonte de uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Ijuí, onde o solo é muito rico em sódio. Então, por isso que a água mineral vai ter sódio também. A mesma marca de água mineral, se vocês forem olhar no rótulo atrás, isso inclusive é uma coisa que ninguém faz, vocês não, a gente come as comidas e não olha o rótulo para ver gordura saturada, gordura insaturada, proteínas, não olha nada, a gente está sempre com muita pressa, isso é um problema, a gente tinha que ser um pouco mais consciente com o que a gente come. Se vocês olharem, por exemplo, essa mesma água de marca mineral de outras fontes, por exemplo, de Minas Gerais, de São Paulo, etc., vocês vão ver que o teor de sódio é bem mais baixo. Tá? Então, o que acontece? Isso é uma coisa, ou seja, a mesma marca de água mineral pode ter valores diferentes dos metais e dos outros ânions? Sim, porque especialmente se a água é produzida no Brasil todo e é obtida de fontes diferentes. Cada fonte vai ter o seu teor específico de águas minerais. Tá? Outra questão, essa thread dizia, eles colocam sódio na água que é para você ficar com, fazer você ficar com sede e beber mais água e não sei o que. Gente, seguinte, para ser água mineral não pode ter aditivação. Eu não posso acrescentar nada. Se eu pegar uma fonte de água mineral e tiver com um saquinho de cloreto de sódio de cozinha, de sal de cozinha na mão, e por acaso eu derrubar uma colher de sopa desse cloreto de sódio naquela água, aquela água não pode mais ser vendida como água mineral, porque eu aditivei ela artificialmente. Tá? A única exceção é o fluoreto, que se permite colocar fluoreto na água mineral, é a única exceção que se dá. Então, se eles estivessem aditivando a água com esse intuito de dar mais sódio, que é para as pessoas ficarem com mais sede, o que eu observaria é que essa água mineral dessa marca, cujo nome eu não estou dizendo, em todo o país teria o mesmo teor de sódio. E se vocês observarem isso, não se vê. Por exemplo, quando eu olho os rótulos dessa água mineral aqui no Rio de Janeiro, os teores são bem diferentes da mesma água vendida no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a água que é vendida dessa marca aqui no Rio, ela vem de uma fonte de Minas Gerais. Não é a fonte de Juí, que é onde se vende da água produzida lá para ser distribuída Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, gente, ok, assim, ó, menos paranoia, mais ciência, mais conhecimento, etc, etc, etc. Tá? Antes da gente terminar o episódio, tem uma outra questão que a gente precisa discutir, que é a seguinte, tá? Duas. Mas, professor, então, a gente não precisa tomar cuidado com sódio? Precisa. Tá? Especialmente pessoas que são hipertensas, que estão com recomendação de uma dieta de baixo teor de sódio, ou seja, que não pode botar sal na comida, ou que tem que botar muito pouco, evitar comer comidas muito salgadas, né? Abandonar a carne seca, o charque, né? Especialmente embutidos e defumados, que também tem muito sódio, algumas conservas que tem muito sódio. Essas pessoas, a recomendação que se dá, médica, é evitem consumir água mineral cujo teor de sódio esteja acima dos 20 miligramas por litro. Tá? O ideal é o seguinte, a recomendação que se dá para todo mundo é prefiram águas minerais com baixo teor de sódio. Tá? E isso vocês podem observar de dois jeitos. Primeiro, lendo o rótulo atrás dos alimentos, que é aquela coisa que a gente não faz. Então, lê o rótulo da garrafa de água mineral para ver o teor de sódio que tem ali. Segundo, água mineral que tem mais de 200 miligramas por litro de sódio, ela tem que ter uma indicação na frente, dizendo é água mineral sódica ou água mineral que contém sódio. Porque daí acima de 200 miligramas por litro, daí já, quem, a pessoa tem que, já é um teor de sódio um pouco mais alto. Então essas também a gente acaba, se recomenda que se evite. Tá? Segunda questão importante, a gente precisa beber água mineral? A resposta polêmica que eu vou dar, não. Se você tem acesso na sua casa a água potável vinda da companhia de água e esgoto, você não precisa beber água mineral. A gente recomenda água mineral para quem não tem acesso à água potável. Ou você está viajando, você vai ir para um lugar que, não, que é água de poço, que você não sabe como é que é a qualidade daquele poço, aí a gente bebe água mineral. Você está indo para um lugar que, tá tendo, que não tem acesso à água potável encanada, ok, toma água mineral. Mas de resto, a gente pode encher a nossa garrafinha de plástico ou metal com água da torneira, e a gente pode usar essa água para caminhar, para ir para academia, para fazer as coisas na rua. A gente não precisa consumir tanta água mineral. Lembrando sempre o seguinte, essa água mineral é a água que, com o tempo, ela vai indo mais profundamente na terra para gerar os aquíferos, que são a nossa grande fonte de água que depois vão sair nos rios. Então, à medida que a gente começa a explorar com muita avidez essas fontes de água mineral, a gente corre o risco de não ter, de ter problemas no nosso fornecimento de água no futuro. Tá? Sem contar que essas fontes de água mineral são todas exploradas por companhias que visam o lucro a partir de uma fonte que está naturalmente ali e que pode nos dar problema depois, né? Pela falta dela, especialmente. Então é uma coisa que assim, a gente teria que considerar. Não é que eu estou dizendo que não tem que usar água mineral, que não precisa, mas o ideal é que tudo que a gente consome, a gente tentar ter um consumo um pouco mais consciente, pensar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, qual é o impacto do produto que a gente está consumindo, qual é o impacto disso no meio ambiente, qual é o dano ambiental que isso está causando. Isso, talvez a gente consiga, né, mudar alguns hábitos, mudar algumas outras questões. Uma outra questão importante, tá? Tem gente que bebe água destilada. Tem um movimento, gente, aí, outra teoria na conspiração. Não, já que a água tem esses minerais radioativos, gente, essa radioatividade é muito fraca para ser considerada danosa para a saúde humana. Tá? Os limites, pelo menos, que estão estabelecidos legalmente, são os limites, mais ou menos, que se aceitam como seguros. Tá? Inclusive, as águas minerais brasileiras são bem menos radioativas que as europeias. Tá? Em geral, por exemplo, a gente vai ver nas águas minerais europeias, eu vou botar o link disso no episódio também, a gente vai ver que os teores de radioatividade são mais altos nas águas minerais de fontes do continente europeu. Tá? Mas vamos continuar. Água destilada é bom para o consumo? Ponto 1. Não há mal em consumir água destilada. Água destilada, não, você não vai morrer, entre aspas, porque água destilada, você vai consumir água destilada. Tem algum benefício para a saúde? Não. Ao contrário, pode ter alguns malefícios. Quais são os dois malefícios principais? Primeiro, existem alguns micronutrientes ou os oligominerais que a gente obtém na alimentação e também no consumo de água. Né? E como essa água ela é destilada, ou seja, essa água é fervida, levada à ebulição, passada por um condensador e recolhida no outro frasco, o que a gente recolhe numa água destilada é essencialmente água. H2O também, água quase pura ou num altíssimo grau de pureza. Então a gente é uma água com um teor muito baixo desses oligominerais. Então, no longo prazo, isso pode causar um problema de saúde, porque a gente precisa desses oligominerais, selênio, manganês, alguns outros, que eles são cofatores em algumas enzimas chave do nosso metabolismo. Tá? Ponto número 1. Ponto número 2. Para o pessoal, especialmente os adeptos dessa teoria da conspiração, o pessoal faz destilação em casa. Daí o que acontece? A água ferve, entra em ebulição, passa pelo condensador e é recolhido. Mas a água destilada só é pura se todo o sistema estiver muito limpo e muito fechado e em condições muito assépticas. E se a pessoa faz isso no fundo de quintal, não vai estar limpo, não vai estar fechado e não vai estar séptico. Então a pessoa pode estar tomando água contaminada porque ela não está limpando direito o destilador, não está usando direito o equipamento. Tá? Então pode causar mais malefícios do que benefícios. De novo, se vocês têm acesso à água tratada em casa, o que mais ou menos aí em torno de 88% da população brasileira tem, vocês não precisam tomar água destilada e não precisam tomar água mineral. Tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi preparado por mim, Thiago, e produzido, gravado e mixado no campus da UFRJ pelo professor Cedric e por mim. Até o próximo episódio!